Jornal. Câmara dos Deputados. Plenário estabelece debate sobre o anúncio de corte de gastos pelo governo.
Parlamentares avançam na liberação de recursos para o Rio Grande do Sul.
Deputados divergem sobre proposta que reduz jornada de trabalho semanal.
Boa noite. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com a proposta de redução da jornada de trabalho. O deputado acredita que a medida pode aumentar custos para as empresas, forçando-as a contratar mais funcionários ou até a fechar, o que, segundo ele, resultaria em desemprego e inflação.
Luiz Lima argumenta que a medida deve ser avaliada com cautela, propondo que a negociação entre patrões e empregados seja flexível. A sugestão do deputado é que necessidades específicas de cada setor sejam adaptadas de forma a proteger tanto os trabalhadores quanto a sustentabilidade dos negócios.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, classifica a proposta que reduz a jornada de trabalho como proselitismo político e teatro. O deputado argumenta que a medida não vai se sustentar, uma vez que países que tentaram regulações semelhantes não obtiveram sucesso ou fizeram com limitações severas.
Em contrapartida, Maurício Marcon defende a implementação do modelo trabalhista americano, que remunera por horas e oferece flexibilidade semanal. Para ele, o sistema brasileiro ainda está preso a leis ultrapassadas que limitam o potencial dos trabalhadores.
A redução da jornada de trabalho vai gerar inflação, segundo a opinião de delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O deputado alega que a mudança vai gerar aumento dos custos de produção e da folha de pagamento, o que vai impactar o valor final dos produtos.
Segundo Paulo Bilinski, a redução da jornada de trabalho seria financeiramente custeada pelo povo, elevando o custo de vida da população. O parlamentar entende que a proposta traz prejuízos econômicos ao país e desvaloriza o salário dos trabalhadores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a importância de reavaliar o atual esquema de jornada de trabalho. O deputado acredita que a vida deve ir além das atividades profissionais, com mais espaço para lazer, cultura e descanso.
Para Chico Alencar, o fim da escala 6x1 é fundamental para garantir dignidade e promover o direito à felicidade e bem-estar. O parlamentar também reforça a necessidade de se intensificar os cuidados com o meio ambiente e de se respeitar os direitos humanos e sociais.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica a pressão que, segundo ela, o sistema financeiro e a mídia têm feito para cortes orçamentários, que atingem especialmente áreas como saúde e educação. Ela defende a manutenção das políticas sociais e propõe que a discussão priorize a redução da taxa de juros e a taxação de grandes fortunas.
Além disso, a parlamentar enfatiza a importância de se reduzir a jornada de trabalho, acabando com o esquema 6x1. Jandira Fegali defende uma jornada de 36 horas semanais, pois dessa forma, segundo ela, é possível evitar o esgotamento dos trabalhadores e ainda gerar mais empregos.
De acordo com Paulão, do PT de Alagoas, é inaceitável a pressão do sistema financeiro por cortes de gastos sociais, que, segundo ele, prejudicam principalmente trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas assistenciais. Ele também condena a autonomia do Banco Central, que, na sua opinião, eleva os juros e sufoca a economia.
O parlamentar defende a importância da mobilização social para combater qualquer proposta que retire direitos. Paulão destaca sua trajetória sindical e apoia os movimentos populares na luta contra medidas que, segundo ele, traria um desastre social para o país.
Para Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, a irresponsabilidade fiscal do governo aumentou os gastos públicos, elevou a carga tributária e prejudicou especialmente a população mais pobre. O parlamentar destaca que, apesar de uma arrecadação recorde, o déficit de 150 bilhões de reais aponta para um desequilíbrio nas contas públicas.
Além disso, Carlos Jordi menciona que supostos crimes de responsabilidade podem ocasionar o impeachment do presidente da República. O deputado avalia que a repetição de erros do passado agrava problemas econômicos como inflação e desemprego.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, expressa desconfiança a respeito do anúncio de cortes de gastos a serem feitos pelo governo federal, temendo que venham apenas para encobrir gastos excessivos e a ineficiência administrativa.
Na visão de Coronel Assis, a máquina pública está inchada, colaborando com o aumento do déficit nacional. Ele sugere que o governo comece a economizar, reduzindo suas próprias despesas, em vez de apresentar como alternativa cortar benefícios dos militares.
Segundo o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, os cortes do governo federal no orçamento da defesa vão prejudicar o andamento de projetos estratégicos das Forças Armadas. O deputado cita o exemplo da entrega de caças Gripen à FAB, que com a falta de recursos deve atrasar.
Ele critica a prioridade dada pelo Executivo Federal a gastos que, em sua visão, são supérfluos, como a aquisição de um novo avião presidencial. General Girão também afirma que os cortes na defesa enfraquecem a segurança nacional, comprometendo a soberania do país e levando risco à população.
Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, condena a especulação do mercado financeiro por cortes no orçamento da União. Em resposta a críticas da oposição, ela afirma que o governo atua para reconstruir o país, com foco no pleno emprego e em políticas sociais que têm beneficiado principalmente a população mais pobre.
Na visão da legisladora, as pressões do sistema financeiro visam, em última análise, reduzir investimentos que atendem às necessidades das classes mais desfavorecidas. Reginete Bispo também questiona o papel do Congresso no equilíbrio fiscal, sugerindo que os cortes orçamentários atingiriam as emendas parlamentares de comissão.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o governo federal deve defender os mais pobres, resistindo a pressões para a redução dos gastos sociais. O deputado critica cortes em áreas essenciais como saúde e educação e questiona possíveis ajustes orçamentários no benefício de prestação continuada e no seguro-desemprego.
Ivan Valente pede que o Executivo busque alternativas aos possíveis cortes, como a imposição de limites às desonerações fiscais, que, segundo ele, representam cerca de 450 bilhões de reais em perda de arrecadação. O deputado considera que esses recursos poderiam ser redirecionados para investimentos em políticas sociais.
Merlon Solano, do PT do Piauí, expressa preocupação com a pressão do mercado e da mídia por cortes em áreas que considera essenciais. Ele destaca o impacto das dívidas herdadas do governo anterior e defende o esforço do atual governo para ajustar o déficit fiscal sem comprometer programas de relevância social.
Merlon Solano critica a exigência de ajustes fiscais imediatos no Brasil, comparando com a aceitação dos elevados déficits de países como os Estados Unidos, que priorizam gastos militares. O deputado também ressalta o crescimento da indústria e do comércio no Brasil, mesmo diante do atual patamar de juros.
Relações Exteriores.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, comemora o resultado das eleições nos Estados Unidos. Segundo ele, a vitória do Partido Republicano vai colocar ordem no mundo, inclusive no Brasil, que em sua visão sofre com uma gestão federal irresponsável.
Zé Trovão reclama da política econômica, denuncia a má gestão da saúde, o excesso de gastos que exige agora o corte de recursos e protesta pela demora no pagamento das emendas parlamentares. Por outro lado, ele acredita que em 2026, pelo acúmulo de todas essas faturas, a esquerda desapareça do país, dando lugar a um novo governo de direita.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, diante do que chama de uma perseguição política que acontece naquele país. A deputada considera que há uma escalada de violência e ódio na Argentina, que tem o objetivo de prejudicar lideranças democráticas.
Maria do Rosário condena a perseguição política contra mulheres líderes e enfatiza a importância de defender a democracia diante do avanço de governos de extrema direita na América Latina. A parlamentar reforça o compromisso de Argentina e Brasil na luta pela democracia e contra a violência de gênero na política.
Comissão aprova projeto que flexibiliza controle sanitário de produtos alimentícios artesanais. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê regras especiais para o controle sanitário e o comércio de produtos alimentícios da agricultura familiar, como doces, queijos e bebidas. O principal ponto da proposta é isentar de autorização governamental prévia a fabricação, distribuição e venda desses produtos coloniais ou artesanais, desde que cumpridas algumas regras. Pelo texto, poderá haver fiscalização sanitária sobre os alimentos, mas ela será prioritariamente orientadora. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que relatou o projeto, acredita que esta é a melhor solução.
O meu doce de abóbora, o meu queijo, o doce X de cada lugar, a conserva que nós fizemos em vários lugares do país, ela tem um manejo específico daquela localidade. Se tu colocar uma legislação industrial sobre ela, tu acaba definitivamente com essa cadeia curta.
O projeto prevê que a dispensa de autorização governamental dependerá do cumprimento da lei e de normas relativas à produção, ao controle sanitário e às boas práticas de fabricação. Os agricultores familiares deverão efetuar o registro eletrônico automático de cada produto junto à Secretaria de Agricultura do município e capacitar o profissional responsável por produtos que apresentem risco sanitário relevante, ou seja, alimentos mais suscetíveis à deterioração ou contaminação por micro-organismos. A proposta que flexibiliza o controle sanitário de produtos alimentícios artesanais será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Durante a agenda no Palácio do Planalto, Saulo Viana, do União do Amazonas, recebeu a confirmação sobre novos investimentos federais para a mobilidade urbana de Manaus. De acordo com o deputado, foram apresentados 12 projetos de infraestrutura, incluindo novas avenidas e viadutos.
Outro tema discutido, segundo Saulo Viana, foi a recuperação da BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia e Roraima. O deputado acredita na retomada da obra, após ouvir de membros do governo federal que o licenciamento ambiental está em andamento.
Saúde.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, destaca a relevância dos hospitais filantrópicos que, segundo ele, são responsáveis por grande parte dos atendimentos de alta e média complexidade no SUS. O deputado reafirma o compromisso do Fórum Parlamentar de Santa Catarina em apoiar essas instituições vitais.
Cobalcini também aborda a importância da recomposição do teto financeiro estadual e municipal para a saúde, além da destinação de emendas parlamentares para fortalecer a infraestrutura do SUS. O deputado clama por transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, especialmente os destinados à saúde.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, vai pedir explicações do Ministério da Saúde a respeito de denúncias apresentadas pela imprensa sobre a falta de vacinas em 11 estados e no Distrito Federal. Ele retoma outra denúncia, segundo a qual quase 11 milhões de imunizantes perderam a validade e tiveram que ser incinerados.
O deputado Zuco exige responsabilização pela perda financeira e sobre a falta de imunização dos brasileiros. Ele chama de hipocrisia a postura de deputados da base que bradavam contra a gestão da pasta da saúde durante o período da pandemia e agora se silenciam sobre a má gestão das vacinas.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, é a favor da aprovação da PEC que pode acabar com o aborto legal no Brasil. O deputado alega que a vida começa na concepção e enfatiza que o feto é um ser independente do corpo da mãe e que, por isso, deve ser protegido.
O parlamentar critica os movimentos progressistas e feministas que defendem o aborto como um direito da mulher. O Tony de Paula chama de hipócritas os movimentos que tratam o aborto como progresso, mas a pena de morte como atraso.
Segurança Pública.
De acordo com o delegado da Cunha, do PP de São Paulo, embora a PEC da Segurança Pública seja relevante, não resolve a impunidade no Brasil. O deputado sustenta que os criminosos não temem a Constituição nem o Código Penal, porque sabem que a Lei de Execuções Penais é falha.
O delegado da Cunha sugere mudanças como o fim da progressão de regime e maior fiscalização para presos em regime aberto e semiaberto. Ele acredita que somente com penas mais longas e efetivamente cumpridas será possível enfrentar o crime organizado.
José Nelto, do União de Goiás, faz alerta sobre a crescente influência do crime organizado no Brasil. O parlamentar critica a falta de respostas concretas dos governos estaduais e federal para o problema, afirmando que o crime já controla diversas esferas do poder público, influenciando decisões legislativas e governamentais.
José Nelto defende medidas mais rigorosas, como a aprovação da prisão em segunda instância e o endurecimento do Código Penal. Ele pede que a Câmara e o Senado reajam de maneira firme para proteger a população e recuperar o controle das instituições do país.
Esporte.
Comissão aprova a criação de Semana Olímpica nas escolas públicas. Saiba mais sobre a proposta com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto que institui a Semana Olímpica nas escolas públicas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A semana teria caráter multicultural e seria feita pela escola de acordo com seu projeto pedagógico. O relator na comissão, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, aceitou a emenda sugerida pelos senadores de dar liberdade às escolas para escolher a semana para o evento, mas tendo por referência o dia 23 de junho e com ocorrência anual. O texto original vinculava a semana ao dia 23 de junho, que é o Dia Olímpico Internacional. Outra emenda do Senado, acolhida na Câmara, incluiu a palavra paraolímpica no projeto. O projeto diz que a Semana Olímpica é voltada para educar para a saúde, inclusão social, combate à obesidade, prevenção de dependências e compreensão das questões relacionadas a doping e anabolizantes, além do respeito aos adversários e às regras. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressaltou o valor do projeto.
É importante que a gente traga esse assunto para dentro do ambiente escolar, para que as escolas possam, além da promoção de Jogos Olímpicos, além da promoção de gincanas, construir um ambiente de prática de desporto dentro do ambiente escolar. E a gente sabe que unir o esporte e unir a educação faz com que a escola fique mais atrativa e faz com que os resultados, do ponto de vista de formação de cidadania do cidadão, sejam muito melhores para a sociedade.
Na opinião dele, a Semana Olímpica deve promover a criação de talentos do esporte em todo o país. A proposta, que já foi aprovada no Senado, ainda vai passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, que relatou o projeto Pé de Meia na Câmara, exalta os resultados positivos do programa já no primeiro ano, destacando a participação recorde nas provas do Enem. Ele comemora o alcance de quase 4 milhões de estudantes beneficiados, dos quais quase 50 mil apenas no seu estado.
Ao relembrar seus esforços para indicar os fundos constitucionais para a manutenção do programa, Pedro Xay reforça a legalidade e a consequência positiva da ação pública. Em sua opinião, investir em educação é capacitar os jovens a mudarem seus destinos, promovendo a ampliação do PIB e o desenvolvimento nacional.
Doutora Mayra Pinheiro, do PL, critica a decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará de renomear a Concha Acústica, substituindo o nome de seu fundador, professor Martins Filho, pelo de Bergson Gurjão, ex-aluno ligado à guerrilha do Araguaia.
Doutora Mayra Pinheiro considera a mudança uma afronta à memória acadêmica e ao legado da instituição. Ela vê uma homenagem como uma tentativa da esquerda de reescrever a história do Brasil, impondo, segundo ela, narrativas que distorcem fatos históricos em favor de sua ideologia.
Votação.
Comissão Mista de Orçamento aprova créditos orçamentários para ajuda ao Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações é a jornalista Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou quatro medidas provisórias que abrem créditos orçamentários de 5,1 bilhões de reais para ajuda ao Rio Grande do Sul em função das enchentes e outra de 514,5 milhões de reais usada para o enfrentamento da estiagem e das queimadas na Amazônia. As medidas foram editadas entre julho e setembro. De acordo com o Portal da Transparência, foram editadas 14 medidas provisórias de abertura de crédito no orçamento de 2024 para ajuda ao Rio Grande do Sul, num total de 48 bilhões de reais. Os recursos direcionados ao Rio Grande do Sul não têm impacto na meta fiscal do governo para 2024, que é o equilíbrio entre receitas e despesas, mas eles impactam o déficit nominal, que considera os custos da dívida pública. Na reunião, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, questionou os colegas sobre a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e do projeto do orçamento de 2025. O deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, sugeriu uma reunião de líderes para discutir o assunto. Ele disse que os parlamentares não estão atrasando a discussão das leis orçamentárias por causa da análise das mudanças nas emendas parlamentares, mas lembrou que essa é uma situação relevante.
Porque fica muito difícil nós votarmos a peça orçamentária sem saber qual que é o recurso que será destinado para os parlamentares poderem fazer as suas emendas e as regras para isso.
O senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal na questão das emendas, afirmando que a discussão orçamentária para o ano que vem ficou comprometida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Após a votação na Comissão de Orçamento, as medidas provisórias seguiram para análise pelo plenário da Câmara.
Também estão na pauta o projeto que cria o programa de incentivo à indústria de fertilizantes, a ampliação da utilização de cães-guia, mudanças no Sistema Nacional do Esporte, a regulamentação do funcionamento de prestadores de serviços de ativos virtuais, as criptomoedas, e a ampliação da imunidade tributária dos templos religiosos.
O Jornal Câmara dos Deputados termina agora. Esta edição teve trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.